campanha. Mas à esquerda é incompreensível colocarem-se ao lado daqueles que têm estado sempre, sempre contra as conquistas sociais que recuperámos ao longo destes 6 anos. O que fizemos no PS foi o que todos os portugueses sabem. Invertemos as políticas de austeridade que fizeram os portugueses pagar uma fatura desnecessária e desnecessariamente alta, e provámos que era possível fazer crescer a economia e o emprego com justiça social. O país exige-nos, e lá fora pedem-nos, estabilidade, porque este é um momento particular da história do nosso país. Este é um momento em que, depois de termos negociado o maior pacote de fundos comunitários para a nossa recuperação, temos a obrigação de nos entregar à recuperação da vida das pessoas, à recuperação das empresas, à recuperação do país. Mas quando o PCP e o Bloco de Esquerda votam contra este, e o PEV votam contra este orçamento, estão também a votar contra as suas próprias propostas que estão aqui inscritas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a pandemia ainda não acabou, a legislatura tem 2 anos. Teríamos tempo, mais 2 anos, teríamos tempo para nos sentarmos à mesa para resolver problemas cujas soluções deram os primeiros passos significativos com a Agenda para o Trabalho Digno, o Estatuto SNS ou com os Estatutos Profissionais de Saúde. Porque a ironia suprema do chumbo deste orçamento é que não se prende com nenhuma matéria orçamental, mas sim com introduzir medidas que nada têm a ver com o orçamento de Estado. O país não comporta radicalismos. O país quer serenidade e paz social. Quer que os governantes resolvam os seus problemas. E não será nunca, nem nunca foi pelo PS e pelo Governo que a esquerda não se entendeu. Não, não foi o PS que se desviou do caminho iniciado há 6 anos. Hoje a escolha é simples. Continuar o caminho ou interromper este ciclo de conquistas e de crescimento. Fechar hoje as portas é desistir da ideia do entendimento à esquerda, é desistir de um rumo para um país orientado pela procura de mais igualdade e mais solidariedade, é desistir do reforço do Estado Social, da promoção do combate à pobreza por via da afirmação dos direitos sociais. É como se na afirmação dos nossos diferentes programas fosse indiferente o resultado final. Fosse indiferente que no final as pessoas vivessem melhor ou pior. Para a esquerda, este resultado nunca pode ser indiferente. Não é indiferente o valor do salário mínimo nacional. Não é indiferente o valor das pensões mais baixas. Não é indiferente o custo dos transportes públicos. Não é indiferente o custo da eletricidade. Não é indiferente o custo das creches. Não é indiferente o custo da educação. Não é indiferente a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, não é indiferente a precariedade no trabalho. Para conseguir mais, não é legítimo deitar fora o que já se conseguiu e o que passo a passo seria ainda possível conseguir. O PS não desistiu, nem nunca desistirá do país e dos portugueses. Não consideramos indiferente o que faz a diferença na vida de milhões de portugueses e estamos disponíveis para continuar. Podem, senhoras e senhores deputados, ter memória. Nas bancadas à direita, dentro do turbilhão que vai nas suas casas, estão à espreita para poder reverter todas as conquistas sociais que conseguimos ao longo destes 6 anos. O voto contra ao lado da direita é dizer à direita que tem razão quando cortou salários, quando cortou pensões, quando teve o Estado mínimo e quando depauperou os serviços públicos. Senhoras e senhores deputados, Eu nem lhe vou dizer nada. Senhoras e senhores deputados, não vale a pena. Senhoras e senhores deputados, querer tudo, hipotecando a credibilidade conquistada nestes anos, não é sério. Querer tudo, ao mesmo tempo, numas negociações, não é sério. Mas os portugueses sabem que podem contar com o Partido Socialista para fazer a diferença. E podem hoje chumbar o orçamento. Mas não derrubam o Partido Socialista, partido de esquerda, que faz políticas à esquerda. E chegará o tempo. Chegará o tempo, senhoras e senhores deputados, em que os portugueses vão dizer como foi um erro chumbar este orçamento. Senhoras e senhores deputados, a bancada do Partido Socialista vota com orgulho e de cabeça erguida a favor do melhor orçamento de Estado dos últimos anos. Aqui estamos. Aqui estamos. Aqui estamos para continuar a fazer de Portugal um país melhor para todos. E como diria Mário Soares, hoje já é outro dia. Não há passado, há futuro. Esse é o nosso horizonte e só é vencido quem deixa de lutar. Por Portugal, pelos portugueses.
Obrigado, senhora deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Por favor. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no final destes dois dias de debate parlamentar, estou aqui com a serenidade, mas também com a liberdade de quem está de consciência tranquila. A consciência de que o Governo apresentou uma boa proposta de orçamento de Estado, que está centrado nas prioridades do país e que é absolutamente coerente com a visão estratégica que temos para Portugal. Mas também estou de consciência tranquila, porque fiz tudo, tudo o que estava ao meu alcance para assegurar a viabilidade deste orçamento, sem aceitar o que em boa consciência não acredito que o país pudesse suportar. O Governo cumpriu a sua parte. Agora tudo depende para já desta Assembleia da República. O que agora vai ser votado, é preciso que fique claro, já não é só a proposta de lei que originalmente o Governo apresentou aqui na Assembleia da República. O que vai aqui ser votado é o que, entretanto, fruto das negociações com as senhoras deputadas não inscritas, com o PEV, o PAN, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, a proposta inicial incorporou como compromissos já publicamente assumidos, quer pelo Governo, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por isso, o que este voto vai determinar é se, na especialidade, estes compromissos se concretizam e se convertem em normas do Orçamento de Estado ou foram simplesmente boas intenções acordadas entre o Governo e os partidos que agora vão ser chamados a votar na Generalidade. Ou seja, o que se vai votar hoje é se o trabalho parlamentar acaba já, ou se, pelo contrário, vai prosseguir em sede de especialidade, para podermos garantir avanços tão importantes como aqueles que foram alcançados nas negociações. Garantir se as pensões até 1.097 euros têm um aumento extraordinário já no próximo dia 1 de janeiro ou se essa possibilidade é chumbada já nesta votação na Generalidade. O que vão votar é se o Serviço Nacional de Saúde tem um reforço de mais 700 milhões de euros ou se vai ficar limitado aos duodécimos do orçamento atualmente em vigor. O que irão votar é se iniciamos o processo de gratuitidade das creches para todas as crianças ou se esse processo fica adiado sine die até que um dia possa ser aprovado um orçamento que o viabilize. O que vão votar é se as famílias vão ver diminuído o IRS que pagam ou se os escalões continuam por desdobrar e as deduções por aumentar. Se as 170 mil famílias que podem passar a estar isentas de IRS por aumento do mínimo de existência vão para o ano pagar IRS ou vão deixar de pagar o IRS. O que as senhoras e os senhores deputados vão votar é se criamos a garantia infantil, permitindo resgatar da pobreza extrema 120 mil crianças ou se nos continuamos a conformar com esta dramática realidade no nosso país. O que as senhoras e os senhores deputados vão votar é se viabilizamos que as pessoas com 60 anos e 80% de incapacidade se libertam ou se continuam sujeitas à penalização pela antecipação da sua reforma. Como bem sublinhou a senhora deputada Inês Sousa Real, como bem sublinhou a senhora deputada Inês Sousa Real, chumbar esta proposta de lei na Generalidade é impedir a consolidação de todos estes avanços que as negociações já permitiram. É fechar a porta a novos avanços que o trabalho na especialidade podem ainda vir a abrir. E pergunto-me, qual é a justificação, qual é a racionalidade para prescindir de que se alcance, para impedir que se concretize aquilo que já se alcançou? Qual é a racionalidade de impedir novas melhorias, sendo certo que a viabilização nesta fase não limita em nada a possibilidade de uma avaliação